Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda.
Ouvintes da Central 3, está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade que tá fufuca. Aqui quem fala é o Ciso Canete, e eu estou aqui acompanhado no estúdio Majorem na Tijuca, pelo jornalista Caio Belandi.
Boa tarde, bom dia, boa noite aos nossos ouvintes, aos panelistas, à nossa convidada, e ao Fufuca, né? Fufuca é uma figuraça, né? A gente vai falar dele depois aí, durante o programa.
Pelo economista Daniel Soares.
Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente.
E pelo jornalista Fagner Torres.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a convidada. Não é só esse lado da cidade que tá fufuca, não. É, o país inteiro tá fufuca, tá todo mundo indo pra fufuca que pariu.
Boa. Hoje seguimos nossa tradição de excelentes convidados e temos o prazer de receber a jornalista Luísa Sansão, da Ponte Jornalismo, mais uma das excelentes mídias alternativas criadas aí nos últimos tempos. Olá, Luísa.
Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite também.
Depende do horário de quem tá ouvindo.
Então, Luísa, você andou cobrindo toda a saga do Rafael Braga e de suas constantes derrotas na justiça em luta por uma liberdade que nunca deveria ter sido nem ser retirada dele, né? Conta pra gente como é que tá a situação dele ainda preso e agora com tuberculose, como é que ficou essa história?
Bom, o Rafael, nessa madrugada, né, saiu a última reportagem que eu fiz a respeito dele, que é justamente mais uma negativa.
Ontem à noite, né?
Exatamente. O TJ negou mais uma vez o pedido de habeas corpus, dessa vez era um pedido liminar, dada a situação que ele está, que é bastante crítica. Rafael anda com a saúde muito abalada mesmo, já vinha muito tempo com uma tosse persistente. Então, quando ele começou o tratamento, ele já estava num momento já meio crítico.
Então, avançado. Onde é que exatamente ele está agora? Ele está no hospital da prisão? Como é que está?
Não, ele está na Alfredo Tranjan, Bangu 2. É, ele está de novo na cela. Ele voltou para a cela no último dia 21. Ele ficou internado somente do dia 17 a 21 no hospital penitenciário, lá mesmo em Bangu.
E aí, você tem contato com os advogados dele? Como é que está essa luta agora? O objetivo, eles vão direto para o STJ? Como é que vai ser a próxima luta?
Vão fazer o pedido novamente para o STJ. Mas, realmente, dessa vez existia até alguma expectativa de que o pedido fosse aceito, né? Uma vez que ele realmente está bastante debilitado. Mas aí é isso. Agora o próximo passo é esse. Estamos em contato.
Eu acho que, para dar uma dimensão para os nossos ouvintes do quão absurdo é esse caso, cabe uma contextualização.
É, né?
Desde da prisão em 2013, do absurdo sobre absurdo do caso do Rafael Braga.
O caso Rafael Braga é um retrato do que é o Brasil para quem...
Sistema criminal brasileiro.
Não só o sistema criminal brasileiro, mas o que é o Brasil para quem é pobre, preto e favelado.
No caso dele é pior, né? Porque na época ele era morador de rua quando entrou no sistema criminal.
Porque ele está sendo acusado de um crime... Primeiro ele foi acusado de um crime ridículo, que foi ser pego com uma garrafa de pinho-sol, e depois ele foi acusado de associação ao tráfico. A gente já falou sobre o assunto aqui em algum dos programas passados, mas ele foi acusado disso, né? Mas é um retrato do que é o Brasil, não é, Luísa?
Na realidade, o Rafael virou um símbolo. Ele representa basicamente tantos Rafaéis, né, que são presos todos os dias injustamente. Só que no caso do Rafael, o caso ganhou uma repercussão muito grande em função do momento em que aconteceu, né? Então, para fazer essa contextualização, é interessante a gente dizer o seguinte. Num primeiro momento, o Rafael ele estava na Rua do Lavradio. Quando ele foi abordado, ele não estava em meio aos protestos. Por que eu estou frisando isso? Porque até hoje há quem se refira ao Rafael como manifestante, em função de não ter acompanhado o caso, enfim. Mas o Rafael foi preso no contexto das manifestações, mas ele não foi preso como manifestante.
Uma dispersão da manifestação.
Exato. Na verdade, ele estava exatamente em frente a um local onde ele guardava as latas e o material reciclável que ele recolhia nas ruas. Era um local que já estava arrombado, tinha tempo. Um estabelecimento comercial abandonado, e em frente à DECAV, a Delegacia do Adolescente, da Criança e Adolescente
Vítima,
na Lapa. Então, quando ele foi abordado, ele estava exatamente com um frasco de Pinho-Sol e um frasco de água sanitária, barra, né, lacrados. Ou seja, dois frascos plásticos, ou seja, que não poderiam ser usados como coquetel Molotov, porque teriam que ser de vidro, né? E lacrados, ou seja, não existia ali nenhuma mistura, e não existia pavio, não existia nada que depois apareceu na delegacia, né? Ele já chegou na delegacia e se deparou com um pedaço de pano, o líquido adulterado.
Kit completo, né?
Fora que, salvo engano, o próprio laudo da Polícia Civil afirmou que é impossível fazer um coquetel Molotov misturando água sanitária com um Pinho-Sol, correto?
Exato, que a probabilidade era muito pequena. E só que com isso, sumiram com isso, né? Esse laudo desapareceu depois, teve uma série de questões aí nesse processo. Mas aconteceu o seguinte, uma coisa que eu acho importante a gente destacar aqui. O Rafael foi preso. Todas as outras pessoas que foram presas no contexto das manifestações, em geral, brancos, pessoas de classe média que estavam de fato no protesto e que entendiam o motivo do protesto, coisa que o Rafael não entendia. Rafael desconhecia o nome do governador do estado, do prefeito do Rio e pouco compreendia o que era a história dos 20 centavos, etc. Aquilo para ele não fazia o menor sentido. Então, o Rafael... preso dessa maneira, sem de fato ter nem a oportunidade de voltar, porque as pessoas foram presas e não ficaram presas preventivamente. O Rafael, como se oferecesse um grande risco à sociedade, ficou preso de junho até dezembro, quando, num tempo recorde aí de 5 meses, ele foi condenado em primeira instância. A gente não vê isso acontecer em caso nenhum. O Rafael foi preso e condenado em 5 meses.
Réu preso, no Brasil tem um procedimento um pouco mais rápido que réu solto, mas mesmo assim, 5 meses aqui no Brasil é difícil, bastante difícil. Você só vê isso em vara pequena, de interior, quando os processos realmente são muito menos demanda, né?
Eu acho... Eu ia iniciar minha fala no programa, o meu Boa Noite, falando sobre a importância de a gente estar fazendo um programa sobre especificamente sobre o tema Rafael Braga. Óbvio, vamos falar sobre direitos humanos, que é muito a pauta da nossa convidada, mas eu acho que é muito importante a gente frisar o momento que nós estamos fazendo esse programa sobre o Rafael Braga. Hoje, ontem ou anteontem, não sei, enfim, dia da semana, está muito corrida, a gente teve aí o lançamento do livro, do filme, né, da Operação Lava Jato, que curiosamente se chama A Lei é para Todos, né? É uma piada, né? É uma piada.
Eu acho que A Lei é para Todos é a versão brasileira de Arbeit, Mark Frau, que tinha lá nos campos de concentração nazista, que significa O Trabalho te libertará.
Pode ser.
É uma forma de comédia, de comédia irônica.
É uma piada a gente ouvir. Enfim, um filme que está sendo lançado agora com esse nome, quando a gente vê casos como o do Rafael, que está preso de uma maneira inacreditável, só num país mesmo que odeia e que não protege, que odeia seus cidadãos, esse tipo de coisa pode acontecer, enquanto... Por exemplo, há pouco tempo atrás nós tivemos o caso do filho da desembargadora que foi liberado pela própria desembargadora
com carteirada.
Não sei quantos quilos de maconha.
Ele tá agora liberado
com armamento. Com armamento. A gente tem o caso do Hélio Coca, que está proibido.
Não pode falar.
Tá proibido, pode falar diário, tá proibido no Diário do Centro do Mundo. Mas aqui não está proibido ainda. Então é Hélio Coca. Se não puder falar Hélio Coca, então eu vou melhorar. Helicóptero portando cocaína, tráfico de drogas, etc. Tudo isso, né? Tudo isso. Então, a gente ouvi que a lei é para todos, é no mínimo, um escárnio, né?
Nesse tema do helicóptero é até curioso, né? Porque, assim, um dos discursos da... Enfim, um dos discursos conservadores que existem no país é para justificar o estado penal máximo que a gente vive é que quem não deve não teme. Mas aí o cidadão Perrela, que não está sendo imputado por nenhum crime, por essa história do helicóptero fantasticamente, vai à justiça e consegue uma liminar para que parem de chamar o helicóptero de helicóptero. Então, sendo quem não deve não teme, ele está devendo pra cacete.
Sendo que vazou o áudio dele conversando com o Aécio, né?
Que ele fala que ele não fez nada, ele só trafica drogas.
O tom de brincadeira, a gente percebe que ele é um tom de brincadeira, que ele fala, não, eu não fiz nada, sou traficante, ou seja...
Só trafico drogas.
Ele mesmo brinca, no caso, no com mínimo, uma coisa que as pessoas brincam...
Exatamente. Mas vamos seguir aqui com a Luísa, obviamente. Porque tem mais episódios da história do Rafael Braga, né?
O Rafael é uma prova concreta de que um raio cai duas vezes no mesmo lugar quando se é negro, pobre e favelado, né? Porque como se não bastasse uma prisão injusta, Rafael foi preso novamente, logo que ele finalmente, depois de tanto tempo, porque o Rafael teve uma saga enorme.
Ele progrediu de regime, né? Ele não foi nem liberado.
Ele progrediu de regime e regrediu algumas vezes. Na verdade, o Rafael passou... Ele foi transferido inúmeras vezes. Teve. Na verdade, aconteceu o seguinte. O Rafael, quando ele progrediu para o semiaberto, ele começou a trabalhar como auxiliar de serviços gerais no escritório de advocacia João Tancredo, no centro do Rio. E aí, ele voltava, porque na época ele estava numa unidade da CEAP em Niterói. E aí, aconteceu de... numa dessas vezes, ele pousou para uma foto em frente a um muro, né? Pousou em frente a um muro em que tinha um grafite escrito, acho que você só olha da esquerda para a direita, mas é de baixo para cima que o Estado te esmaga, uma coisa assim, mais ou menos isso.
Uma descrição crítica.
E isso foi, isso foi motivo para que ele ficasse, por exemplo, alguns dias na solitária. Caraca. Enfim, castigos bizarros. É mas o interessante...
Que afrontou a justiça.
Não, isso aí são infrações leves ou médias, aí quem faz não é o juiz, é o próprio diretor do departamento criminal onde ele está lotado.
Pior ainda.
Mas é completamente arbitrário.
Mas aconteceu o seguinte...